DW. Jornal da Manhã.
Bom dia, está a ouvir a emissão da manhã da DW. Acompanham Maria João Pinto. Neste jornal, entre demoras e jogadas políticas, as primeiras autárquicas de Angola podem não ter lugar este ano.
Até agora, o pacote eleitoral do qual se vai suportar as eleições autárquicas não está concluído. Se até abril ou maio não for aprovado, a única solução será o adiamento das eleições.
Em Portugal, o Partido Livre vai decidir se retira a confiança política a Joaquim Catar Moreira e na Gâmbia, da esperança à desilusão, a instabilidade está de volta ao país. São os destaques da emissão da manhã desta terça-feira, 28 de janeiro. As primeiras autárquicas angolanas, afinal, podem não acontecer em 2020, tal como previsto. Analistas ouvidos pela DW África apontam a demora na aprovação do pacote eleitoral, que poderá impedir a organização do escrutínio a tempo. Por outro lado, admitem que a realização das autárquicas este ano pode não jogar a favor de João Lourenço, contribuindo para fragilizar o poder do Presidente da República. Por isso, há quem suspeite que autárquicas só depois das eleições gerais de 2020. Até lá, o pacote eleitoral vai ficando de molho no Parlamento, um trabalho de Nádia Issoufo.
Em março de 2018, o governo do MPLA prometeu que as primeiras eleições autárquicas de Angola seriam em 2020. Entretanto, os requisitos básicos para a sua realização estão longe de serem cumpridos. A começar pela lei eleitoral, do seu pacote de 10 leis, estão apenas aprovadas 3. A lei orgânica sobre as eleições autárquicas, a lei orgânica sobre a organização e funcionamento das autarquias locais e a lei da tutela administrativa das autarquias locais. A discussão e a aprovação das restantes leis está à mercê do plano de atividades do Parlamento, o que leva o seu tempo. Face à demora que se adivinha, surge a seguinte questão. São mesmo para este ano as autárquicas? Agostinho Sicato é cientista político e está certo de que não.
É um grande dilema. De facto, o discurso oficial é para este ano, mas pelas ações, tudo indica que as eleições autárquicas não serão para 2020. E porque, repare, até agora o pacote eleitoral, todo o pacote do qual se vai suportar as eleições autárquicas, não está concluído, não foi aprovado na totalidade. Falta uma série de leis e o que nos leva a dizer que se até abril ou maio não for aprovado, e a única solução será o adiamento das eleições.
E porque as eleições são um sistema que funciona em cadeia, até as condições climatéricas adequadas têm de ser tomadas em conta. E em termos de calendarização do processo, nada indica que seja conveniente ir a votos este ano, de acordo com Luís Jimbo.
Então, deste ponto de vista do quadro legal, já não é possível organizar as eleições dentro do período normal é que tenha acontecido, que é o período seco. As eleições devem acontecer entre setembro e agosto para termos pouco impacto na questão logística e não aumentar estrondosamente o orçamento eleitoral e também permitir com que as pessoas possam votar sem constrangimento.
A demora é entendida por certos setores como intencional. Para o presidente João Lourenço, que aparenta não ter o poder devidamente consolidado do MPLA, o partido que governa, ir às autárquicas representariam revés na sua intenção de garantir o seu segundo mandato presidencial. Agostinho Sicato é um dos que acredita que tudo não passa de jogada política do presidente da República.
Por quê? Justifica-se do ponto de vista político, do ponto de vista de quem gira a estratégia. Para quem gira a estratégia, neste momento, detém o poder. Ir para as autárquicas significa repartir o poder com as outras forças políticas. Neste momento, a João Lourenço não interessa, porque repartir o poder significa claramente perder as eleições em 2022.
E, portanto, conduzir o processo a passo de camaleão seria a cartada de mestre de João Lourenço para alcançar os seus intentos.
Qualquer deslize político para ele é fatal. Por isso mesmo é que mandou logo de imediato para o pacote legislativo para a Assembleia Nacional. E a Assembleia Nacional o que é que vai fazendo? Vai fazendo gestão de tempo. Vai puxando, aprova uma lei, passa um mês, aprova outra, passa um mês, para ver se consegue adiar. Porque se adia de 2022 para um outro ano já não é possível, porque 2021 é o ano de preparação para as eleições gerais. E então 2022 serão as eleições gerais, Isso estamos a falar depois de 2022. Eu acho que o plano de João Lourenço é exatamente isso, realizar as eleições autárquicas apenas depois de 2022.
Nadi Sufo, TW, Voz da Alemanha.
E nós queremos saber qual é a sua opinião, o que estará por trás da demora na aprovação do pacote eleitoral em Angola. É o que perguntamos aos nossos ouvintes. Comigo em estúdio está Márcio Pessoa, já com algumas mensagens que vão chegando. Bom dia, Márcio.
Bom dia, Maria João Pinto. Bom dia aos ouvintes. O Raide Velasco acha que levantam a hipótese de uma jogada política do presidente João Lourenço, já que uma eventual repartição do poder nas autárquicas pode significar uma derrota nas eleições gerais de 2022. A resposta tem tudo a ver com esse comentário. Bruhano Diafana acha que isso é falta de democracia. Muitos países de África só cantam a democracia, mas não sabem o que é ser livre. Souza José Gaston acha que Lourenço está ciente que, em qualquer momento que esta lei for aprovada, a oposição já tem vitória garantida, Maria.
Obrigada, Márcio. Daqui a pouco voltamos ao Espaço do Ouvinte. Participe.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O Banco Nacional de Angola atuou sempre que houve sinais. A garantia foi deixada ontem pelo governador do BNA numa conferência de imprensa em Luanda. Depois de questionado sobre as revelações dos esquemas financeiros de Isabel dos Santos para erguer o seu império, José de Lima Massano não entrou em detalhes sobre os casos em que o banco atuou, mas garantiu que o BNA está a melhorar os processos relativos à idoneidade de quem investe no sistema financeiro angolano. Foi a reação do presidente do Banco de Angola, Luanda Leaks, no mesmo dia em que a filha do ex-presidente angolano anunciou que vai avançar com ações em tribunal contra o consórcio de jornalistas que divulgou a investigação. Isabel dos Santos, acusada em Angola de má gestão e desvio de fundos da Sonangol, considera que foi alvo de uma campanha orquestrada por vários órgãos de comunicação social. O CUNEN tem uma nova governadora. O presidente João Lourenço nomeou ontem Gerdina Didaleua para substituir Sérgio Leonardo Vaz, exonerado apenas uma semana depois da sua nomeação. Sérgio Vaz abandona o cargo de governador do CUNEN ainda antes de tomar posse por situações que estão a ser tratadas pelas entidades competentes, diz uma nota da Casa Civil do presidente. O projeto de reconstrução e reabilitação da cidade da Beira, em Moçambique, resultado da solidariedade que se desenvolveu em Portugal após a destruição provocada pelo ciclone Idai, é hoje apresentado em Lisboa. A apresentação do projeto Reabilitar Beira tem lugar no âmbito da visita do presidente do Conselho Autárquico da Beira, Davis Simango, à capital portuguesa.
DW África. Deutsche Welle.
E ainda em Portugal, a deputada do Livre de origem guineense, Joacine Catar Moreira, continua a dar que falar. A nova Assembleia do Partido, eleita no Congresso de 18 e 19 de janeiro, deverá reunir-se esta quinta-feira para decidir se retira ou não a confiança política à deputada, depois de intervenções no Parlamento que suscitaram polémica no seio do partido. No 9º Congresso do Livre, Joacine Catar Moreira deixou de integrar a nova direção da formação política fundada por Rui Tavares, apesar das divergências que se prolongam quase desde o início da legislatura, a deputada já garantiu estar completamente fora de questão deixar a Assembleia da República. João Carlos tem mais informações.
A investigadora Joacine Moreira foi a primeira deputada afrodescendente cabeça de lista eleita na história do Partido Livre e uma de três mulheres negras eleitas para a Assembleia da República Portuguesa em outubro de 2019. A deputada de origem guinense, doutorada em História, ocupou então o seu lugar no Parlamento, mas dias antes circulou uma petição com a pretensão de a impedir de tomar posse, alegadamente por causa de uma bandeira da Guiné-Bissau exibida em público por um militante do seu partido durante a celebração da vitória na noite eleitoral de 6 de outubro do ano passado. Mas Joacine começou a entrar em rota de colisão com o Livre quando, no seu primeiro ato como deputada, absteve-se na votação de uma resolução que condenava a intervenção militar do Estado israelita na faixa de Gaza, quebrando o sentido de voto do seu partido. Os dias que se seguiram foram de crispação, inclusive em relação ao sentido de voto na votação do Orçamento Geral do Estado de 2020. Um grupo de militantes do seu partido apresentou uma moção a propor a retirada de confiança política a Joacino Moreira. Para José Pereira, do Movimento Consciência Negra:
temos que dizer que a direção do LIVRE terá aqui alguma responsabilidade, porque nós temos uma mulher negra que foi eleita para o Parlamento e isso é um saldo muito positivo deste processo. Agora temos que questionar se o programa do LIVRE é coerente com um combate ao racismo. Não me custa admitir que a deputada Joacine Moreira esteja a ser vítima de racismo.
O ativista recusa-se a falar de Joacine Moreira como pessoa problemática. Questiona ser este o momento adequado para avaliar a apreciação da deputada e sublinha que a questão central é o racismo que prevalece na sociedade portuguesa, instigado pelas instituições do Estado. Refere que em 40 anos de democracia foi um momento histórico a eleição de 3 mulheres negras para a Assembleia da República. Além de Joacine Moreira, do LIVRE, ocupam um lugar no Parlamento Português Beatriz Gomes Dias, pelo Bloco de Esquerda, e Romualda Fernandes, pelo Partido Socialista, ambas igualmente de origem guinense. Na opinião de José Pereira, elas terão de responder pelas expectativas que criaram junto dos eleitores. No Congresso do Partido, Joacine Moreira frisou que não vai renunciar ao cargo para não defraudar as pessoas que nela votaram. A parlamentar não colocou à disposição o lugar de deputada. No Congresso do LIVRE, ela recusou a cisão com o seu partido e, passado o clima de tensão, manifestou em declarações aos jornalistas que continua disponível, embora fora da nova direção com a qual vai dialogar nos próximos dias.
Eu ainda estou aqui, ainda sou deputada única, nós iremos necessitar de conversar imensamente, encontrarmos regularmente, verificarmos o que é preciso alterar, o que se pode melhorar e, especialmente, é preciso que haja cedências de parte a parte e eu ainda estou disponível.
Uma eventual retirada de confiança política a Joacine Moreira dependerá da decisão dos órgãos internos. De Lisboa para a DW, João Carlos.
DW, do centro da Europa, para si.
A polícia da Gâmbia deteve 137 pessoas durante protestos no domingo que exigiam a saída do presidente Adama Barrow. O anúncio foi feito esta segunda-feira pelo governo, depois de um fim de semana marcado por confrontos entre manifestantes e forças de segurança na capital, Banjul, que deixaram dezenas de pessoas feridas. Os protestos foram lançados há algumas semanas, depois de Adama Barrow ter anunciado a sua intenção de se manter na presidência num total de 5 anos e não 3, tal como se tinha comprometido em 2017, quando sucedeu a Yahya Jammeh, que liderou a Gâmbia num regime de repressão feroz durante 22 anos. Para o cientista político Ismail Assissei, professor da Universidade da Gâmbia, o curto período de estabilidade democrática no país parece ter chegado ao fim.
We are moving from high hopes to let down.
Estamos a passar de altas expectativas para uma desilusão. A derrota de Jammeh nas eleições de 2016 e a tomada de posse de Adama Barrow trouxeram esperança ao país, mas a situação ficou má. Acho que o ponto alto se manifestou no domingo. No domingo, as forças de segurança usaram gás lacrimogéneo para dispersar os milhares de pessoas que participavam nos protestos contra o chefe de Estado, levantando receios entre os gambianos.
O que aconteceu foi que as pessoas automaticamente switched to democracy mode.
Em 2016, as pessoas ligaram automaticamente o modo democracia, mas o Estado não conseguiu corresponder da mesma forma. Mantém as mesmas estruturas, as mesmas instituições, as mesmas leis que sustentavam a ditadura. E Adama Barrow rodeou-se dos velhos amigos de
Jammeh.
O governo de Barrow anunciou também esta segunda-feira a proibição da operação Three Years Jotna, em português, 3 anos é suficiente, o movimento que lidera os protestos pela saída do chefe de Estado e que o executivo classifica como subversivo, violento e ilegal. As autoridades detiveram ainda vários jornalistas e suspenderam a atividade de 2 estações de rádio que acusam de incentivar a violência. Um comportamento que aponta para um regresso ao passado, considera o cientista político Ismail Assissei.
It's like a déjà vu. Jammeh is the same tactic. The media was one of the institutions that suffered most under Jammeh.
é como um déjà vu. A comunicação social foi uma das instituições que mais sofreram no regime de Jamé. É muito triste que este governo, que supostamente iria trazer direitos humanos e democracia ao país, depois de 22 anos de um regime traumático, esteja a usar as mesmas táticas que o seu antecessor, e os gambianos estão mesmo desiludidos. A agravar o ambiente de confusão e instabilidade, estão vários protestos a decorrer em simultâneo no país. Enquanto uns exigem que Adama Barrow abandone a presidência, milhares defendem a sua manutenção no poder. Ao mesmo tempo, o movimento exige justiça para as vítimas do regime de Yahya Jammeh e, no sentido contrário, milhares de apoiantes pedem autorização para o ex-presidente regressar do exílio na Guiné Equatorial.
DW Notícias.
A China elevou hoje para 106 o número de mortos causados pelo coronavírus. Há também mais de 4 mil pessoas infectadas. Na noite passada, confirmou-se o primeiro caso de contaminação na Alemanha, o segundo país da Europa com a presença do coronavírus, após 3 casos em França. Alguns países, como os Estados Unidos, Portugal, Japão, Sri Lanka, Austrália, Alemanha e França, estão a preparar com as autoridades chinesas a retirada dos seus cidadãos de Wuhan, o epicentro centro da epidemia. A China anunciou, entretanto, o adiamento por tempo indefinido do reinício das aulas em todas as escolas do país devido ao surto do vírus que já chegou a Pequim. O Grupo de Apoio ao Islão e aos Muçulmanos, a principal aliança radical islâmica do Sahel e com ligações à Al-Qaeda, reivindicou um ataque que matou pelo menos 20 soldados malianos no domingo. Em comunicado, o grupo extremista islâmico diz ainda ter levado veículos, metralhadoras e munições do campo maliano de Sokolo, junto à fronteira com a Mauritânia. Entretanto, é um alerta da UNICEF. O Fundo das Nações Unidas para a Infância estima que mais de 5 milhões de crianças fiquem dependentes de ajuda humanitária na região do Sahel no futuro. Em causa estão os constantes ataques, os sequestros e recrutamentos forçados por grupos armados, especialmente no Mali, Burkina Faso e Níger. O ex-presidente da República Centro-Africana, François Bozizé, diz que nada o impede de se candidatar às presidenciais de 2020. Uma declaração feita ontem, no seu primeiro encontro com a imprensa, após o regresso ao país em dezembro. Bozizé não deu detalhes sobre as suas intenções políticas, quando falta menos de um ano para as eleições presidenciais na RCA, previstas para dezembro. O ex-chefe de Estado continua a ser alvo de sanções das Nações Unidas pelo seu papel na crise centro-africana de 2013, marcada por violentos confrontos entre populações cristãs e muçulmanas. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, apresenta hoje o seu plano de paz para o Médio Oriente após reuniões com líderes israelitas, um plano que poderá estar condenado ao fracasso, uma vez que já foi rejeitado pelos líderes palestinianos que recusaram participar em reuniões propostas por Trump. A Palestina rejeita o reconhecimento de Jerusalém como única capital de Israel e a anexação israelita do Vale do Jordão e dos colonatos na Cisjordânia.
DW Espaço do Ouvinte.
Nesta emissão perguntamos o que estará por trás da demora na aprovação do pacote eleitoral em Angola e se estarão em risco as autárquicas previstas para este ano. E continuamos a receber respostas, Márcio.
Exatamente. O Didi Reuva Santos diz que estão a nos distrair com os gatunos deles. Estão a fazer das tripas coração para dar uma imagem diferente ao partido. Nós, os cidadãos, não sentimos o efeito do repatriamento de capitais. Ao contrário, todos os dias as coisas sobem de preço e o Kwanza cai cada vez mais. O MPLA tem de sair. Sérgio Mauelele acha que a falta de domínio da legislação eleitoral tem sido uma das grandes brechas nas democracias africanas. O atraso na aprovação da legislação vai comprometer um processo livre, justo e transparente. Quanto mais cedo se aprovar a legislação, mais tempo terão os principais atores para estudá-la e evitar erros e fraudes no processo. Leis feitas à última hora só propiciam erros e fraudes, diz ele aqui. Antônio Cassoma, acho que se trata de falta de vontade política do maior partido de Angola. E Samuel Paulino diz, então não contaminaram-vos com o caso Isabel dos Santos? Até o momento ainda perguntas das autárquicas dirão ainda estamos empenhados a combater e recuperar os fundos do Estado. Mais informações sobre o caso Isabel dos Santos, Maria João Pinto, www.dw.com.
/ Português. Muito obrigada, Márcia. Obrigada a todos os ouvintes. Fica por aqui este Jornal da Manhã. Nós voltamos mais logo com o Jornal da Noite. Tenham um bom dia.